sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, com gostinho de encerramento, de fechamento de ciclo, temos o nosso último episódio da segunda temporada com convidados especiais. E não poderia ser diferente, que é um convidado super especial, querido por mim, que vai contribuir aqui conosco com uma temática que traz muito de uma fala que eu diria poética, mais que os outros, mas como todos os outros. E hoje eu quero que vocês acolham com todo carinho, meus caros ouvintes, acolham com atenção também, que a fala dele eu acho incrível. Com vocês, Ciro Sampaio.
Ah, que bom estar aqui, conversar com você, com vocês. Agora, é impressão minha ou você falou realmente que é com gostinho de término de temporada? É isso mesmo? Não, não é possível. Tão bom estar aqui e ouvir você nessa jornada, que é um privilégio estar aqui uma vez mais, né, para a gente se reencontrar e conversar sobre pontos tão sensíveis das nossas vidas, né? Minha, sua, de quem tá ouvindo a gente.
Ah, eu que agradeço, Ciro, pelo seu aceito, pela sua participação. E, meus caros ouvintes, uma curiosidade para vocês. Esta é a última entrevista, no caso, o último bate-papo da segunda temporada, que como foi anunciada, é com convidados especiais, e é a primeira conversa ao vivo. Eu estou no mesmo ambiente que Ciro, conversando e aqui fazendo o nosso bate-papo, que é uma alegria para todos nós, porque nós já estamos nos sentindo mais seguros de estarmos presencialmente, porque, como você sabe, esses episódios foram gravados ao meio de uma pandemia, durante uma pandemia, né? Mas não significa que ela acabou. E Ciro, pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse a que veio, quem é você, como nós o construiremos nesse podcast.
Que pergunta é essa, né? Quem é você e de onde que você veio? Porque se for assim, a gente já começa o assunto de prontidão. Porque às vezes quando a gente vai permear a temática do autocuidado, não tem como a gente falar sobre autocuidado sem tocar nesses pontos, né? Quem eu sou, de onde eu vim, mas sobretudo, como eu sou, como estou. E assim, vamos lá. Nesse exercício do como, eu posso dizer para você, Alisson, que assim, eu vim como que já me aproximando, tá permeando a área de saúde, trabalhando na área de saúde desde a minha adolescência, sabe? Eu lembro, desde adolescente, eu já fui muito engajado em trabalhos sociais, o que hoje a gente vê que tá muito assim à frente da política de assistência. Em alguma medida eu já atuava sem saber, com uma escuta bem atenciosa, bem atenta do público hoje que a gente identifica como sendo da política de assistência. E aí, com o passar do tempo, fui me aproximando da saúde por meio da psicologia. Eu moro em Natal há 8 anos, mas comecei, né, a psicologia lá em Brasília e concluí o curso aqui. Então, a minha construção desse lugar de me aproximar com disponibilidade para a escuta, me declinar, né, para a escuta, não é daqui. É algo muito antigo, desde minha adolescência. Eu sou alguém que sou apaixonado pela área de saúde, sobretudo, né, a proteção básica, a proteção social básica no âmbito da política de assistência, sobretudo no âmbito da prevenção. Então, assim, não que hoje eu não seja um psicólogo que acolho indivíduos, casais, né, sistemas íntimos que estão em crise, mas o que eu puder fazer para estar junto com as pessoas que procuram ajuda no âmbito da prevenção, esse sou eu, sabe? Eu sempre me interessei muito. É tanto que parte da minha jornada, inclusive quando eu cheguei aqui em Natal no ano de 2012, eu comecei a trabalhar com prevenção ao suicídio. Eu sou voluntário do CVV desde 2012, por exemplo. O que é da área de saúde e que envolva prevenção, eu me interesso, me salto aos olhos, sabe? Esse é um pouquinho de mim.
Coisa boa. Então poderíamos dizer que você é um cuidador?
Eu me considero, sabia? Me considero um cuidador, inclusive, de tá espelhando pro outro, na hora que eu tô cuidando, qual o tanto de cuidado que ele tem consigo mesmo, para que ele não dependa da minha presença, ele não dependa de mim, para que, de repente, esse meu contato seja temporário, seja momentâneo. É interessante a gente estar falando sobre isso. Se essa temática que a gente está trazendo já seria importante por si só, antes da pandemia, cá entre nós, agora com a pandemia, parece que a gente está sendo convocado a falar sobre isso.
Constantemente, todos os momentos, esse autocuidado que já vinha se esfacelando, acho que agora ele meio que se desgarrou de um lugar e tá sendo pulverizado como retorno, como esse como mesmo, né? Como você traz e como você sugeriu para o título do nosso episódio, né? A existência nos convoca para o como.
É, às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida diante de uma situação muito preso na intelectualização do porquê. Por que que isso acontece comigo? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? E às vezes, quando a gente substitui o porquê pelo como, parece que a gente tem acesso a um espectro muito maior de possibilidade de entrar em contato, sabe? Com as circunstâncias, com as experiências. Trazendo para essa nossa realidade bem prática agora. Meu Deus, por que que a gente está vivenciando essa pandemia? Talvez o porquê não nos dê a resposta objetiva. Mas vamos trocar pelo como? Sim. Meu Deus, como é que a gente está vivenciando essa pandemia? Esse como parece que nos convoca mais para a gente perceber os aspectos que envolvem mesmo a vivência ao redor da pandemia. O porquê nem sempre nos dá a resposta, mas o como parece que nos convoca para a própria responsabilização, né, do formato, da configuração que a gente vai traçando a existência.
E é interessante quando você fala, Ciro, que o como parece que ele permite uma relação. O porquê, ele meio que delimita, inicia, é aqui e acabou, você não tem mais espaço para expansão.
É como se fosse o porquê, ele quase que nos pede uma resposta objetiva, única. Onde na trama da vida, as coisas não são tão obtusas assim. E a gente tá nesse exato momento, nesse bate-papo, e às vezes do ângulo onde eu tô, eu enxergo um parâmetro, do ângulo onde você está, se enxerga outro, e nesse exato momento quem está nos ouvindo tem outro acesso, né? Então o como, né, não nos permite entrar em contato de uma maneira mais real, respeitando o que é simbólico para cada um, mas mais real. E sem menos exigência, até porque se tivesse uma resposta objetiva para o porquê, daqui a 2 minutos essa resposta não seria a resposta tão, tão verdadeira, digamos assim.
E quando você propôs, Ciro, esse tema, o como, ou melhor, que a vida, a existência nos convoca para o como, o que é que te atravessa esse tema na perspectiva de que, além do que você já trouxe, claro, como esse como, aquele elo que nos possibilita a relação, mas o que é que o como, qual é a sua experiência com esse como?
É, na verdade, a experiência é algo na direção de sair um pouco do piloto automático, do fazer uma rotina desconectada do contato consigo mesmo e ir se percebendo paulatinamente como a vida vai fluindo, como as questões foram acontecendo comigo, como eu vim respondendo às demandas, aos desafios. Então foi isso que me atravessou, sabe? E é claro que podem ser experiências muito pessoais, mas quando eu olho para um lado, olho para o outro, às vezes a sensação que eu tenho é um pouco dessa. Nessa loucura de vida da contemporaneidade, que parece que a pandemia veio refrear a gente, se é que a gente aprendeu...
Pode ser que sim, pode ser que não.
Se é que a gente aprendeu, que de repente a gente foi convidado para um novo como, eu observo que as pessoas, por mais que tenham tido a oportunidade de puxar o freio de mão e entrar em contato consigo mesma, continuaram em alguma medida naquele piloto automático lá de trás. Falar sobre isso é quase que dar a chance para que a gente possa, nesse exato momento, como diz o outro, né? Para tudo, como é que eu estou lidando com esse momento agora? O que está ao meu alcance? Quais são os limites? Quais são as possibilidades? O que é que me toca? O que é que eu tenho feito diante de tudo isso? Para que eu possa, de acordo com as minhas potencialidades, identificar se eu estou acessando o melhor que está ao meu alcance, sabe? Porque às vezes a gente está nesse piloto automático e não se dá conta de tantas potencialidades que nos ajudam. De repente são meios que nos ajudam a lidar com os desafios aí do dia a dia.
Quando você vai trazendo, Ciro, essa percepção, isso que me rodeia, isso já seria o próprio autocuidado?
Na verdade, digamos que essa seja uma das estratégias de autocuidado, no sentido de percepção, assim, né? De autopercepção. Mas outra perspectiva do autocuidado vai na direção da autorresponsabilização mesmo. Porque assim, eu podia parar, me dar conta, mas não, isso não tem nada a ver comigo. Mas na verdade, tudo tem a ver comigo. O que acontece com o outro ali do lado de lá, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver comigo. Pegar exemplos práticos, de repente, para ficar claro que a gente está conversando. Você lembra que um tempo atrás, quando acontecia uma briga de um casal, qual que era o nosso como naquela época. Assim, não vou nem me meter. Em briga de marido e colher, ninguém mete a colher. E aí, hoje em dia, cabe isso? Qual que é a configuração para uma cena dessa? Como é que eu vou lidar com as circunstâncias ao redor quando aparece, aparentemente, é só com o outro, não tem nada a ver comigo? A forma como a gente vem vivido, né, vem provado pra gente que é para além do que só acontece com o outro, porque acontece com o outro, mas reverbera na gente. De algum modo, reverbera na gente. Então, eu tô falando um exemplo de uma violência doméstica, mas eu podia estar falando do racismo, podia estar falando da homofobia, podia estar falando de outras questões. Aparentemente, não tem nada a ver comigo, mas não dá pra gente mais lidar assim. E aí, eu tô trazendo um tema que nos é atravessado, inclusive, de alguns anos pra cá, da própria política que tá polarizada, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no lugar de, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou ter acesso às consequências. Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu fico no centro, qualquer decisão que eu tome, eu vou ter acesso às consequências. Então, tem uma frase muito importante que eu nunca vou esquecer, no nível médio ainda. Estava assim na camisa do professor. Nem ele, eu acho que nem ele tinha noção que aquela frase tivesse me arrastado durante anos. Mas presta atenção, como estava escrito assim: a omissão é o princípio do fim. Aquela frase estava numa camisa que era partidária, que era de uma viagem que ele ia fazer, não importa bem. Tinha um propósito, mas eu trouxe aquilo para mim, o mínimo que eu possa estar atento, né? Me auto-observando. A omissão é o princípio do fim. Isso cabe tanto para mim, quando, por exemplo, eu me dou conta que eu estou vivenciando uma determinada negligência de mim comigo mesmo, né? Tô falando do aspecto do autocuidado. Eu tô falando também desse mesmo exemplo do casal que tava ali brigando e que eu digo que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas, recapitulando, a omissão é o princípio do fim. Então, qual que é o tanto que eu me omito? E o que isso diz sobre a forma, a configuração de uma construção, né, de existência que eu tô desenhando para mim mesmo. É muito forte assim quando a gente imagina que a gente está se omitindo o tempo todo com muitas questões. Então, se a gente puder ficar mais atento, mais cuidadoso com a gente mesmo, mesmo diante de algumas limitações, de alguns desafios que a gente às vezes se depara diante de algumas questões, a gente se sente impotente, né, de tentar mudar, sim, uma determinada realidade. Já que uma andorinha sozinha não faz verão, quais são as outras andorinhas que a gente pode se juntar? Igual essa, assim, de repente eu podia estar sozinho, desenhando, assim, uma angústia, mas eu acabo de compartilhar com você que, assim como eu tenho cá a minha responsabilidade, quando você me convida, a gente fala sobre isso, eu te integro, eu te incluo nesse lugar. E quem está nos ouvindo nesse exato momento pode parar e se repensar também como está esse lugar da vivência do autocuidado e da vivência da responsabilização diante do que acontece ao redor. Vai trocando, vai tentando ver formas de lidar melhor com os desafios que estão aí.
E essa troca, Ciro, que você traz agora, me deu um estalo aqui e convida a pensar, trocar, né? Foi incluir os outros e os outros papéis, seja a política, seja esse casal, como você vem trazendo. Eu vou até usar uma palavra bem religiosa, transubstanciar. Ou seja, transformar em matérias diferentes o porquê para o como. E uma coisa que você achou, que você falou, ou seja, essa palavra é omissão. E pensando na omissão, na perspectiva do autocuidado, me fez pensar que eu partilho com você. Quando nós estamos pensando em omissão, não falar algo que eu sei. E trazendo isso para o autocuidado, e pensar a omissão como parte de um descuidado, me veio aqui na cabeça um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu me descuido, eu estou acumulando várias informações sobre mim. Porque eu estou omitindo, mas não colocando ao externo como forma de partilha para que eu possa ter suporte para me cuidar ou para trazer o cuidado de forma mais produtiva, no sentido de benéfico. O que você acha disso?
Pegar essa perspectiva do cuidado, que é tão complexa, né, em sua realidade, e tentar resumir ela a única lente. Então, assim, eu gosto de, quando eu trago o meu ponto de vista, eu gosto de somar outros referenciais, porque dentro da própria psicologia são olhares diferentes. E a própria psicologia, ela não está sozinha, ela é atravessada por outras ciências que também traz isso à tona. Se a gente for pela fenomenologia, Heidegger traz cuidado com o olhar, que a gente pode considerar. Quando a gente vê a psicologia, por exemplo, dentro do hospital, atravessada pela enfermagem, tem outra perspectiva, né, do autocuidado, que integra quando aquela pessoa que está lá em situação que até então, até um tempo atrás, ela estava incapaz de cuidar de si, que ela começa a ter autonomia de ter tarefas mínimas de exercício de autocuidado. Um exemplo prático, nesse momento eu estou atuando também como psicólogo hospitalar. Muito interessante que eu estava acompanhando a paciente que estava na UTI, e olha só como são as coisas, uma vez mais o exercício do como, né? Eu estava me aproximando da paciente e conversando com ela lá, traqueostomizada, então ela não estava verbalizando, não estava oralizada, estava dopada de alguns pela medicação que ela estava tomando, mas dentro daquelas condições, daquelas limitações que ela tinha, o que será que estava ao alcance dela fazer de exercício de autocuidado com algo que fosse muito simples? Como, por exemplo, eu estava lá com ela perguntando, né? Fulana, eu estou aqui ao seu lado, a impressão que eu tenho é que, né, que você está sentindo frio, mas é do ângulo onde me encontro, é isso que eu estou enxergando, é isso mesmo? Esperei ela falar a respeito, ela expressar a respeito disso, né? A mínima expressão. Na hora que eu tava exercitando, só para eu entender, eu compreender se você tá conseguindo minimamente cuidar de você, por exemplo, se você sente frio, que você se cubra com a coberta. Se você sente calor, que você tire o lençol, tire a coberta. Ela ia na direção de pegar no lençol, aí chegou o outro profissional, né? Ah, ela tá com frio, né? Tá aqui pra cá. Aí foi, cobriu ela de repente. Jogou por água abaixo a minha chance de tentar fazer um exercício com ela, de que ela tem autonomia de cuidar de si. A chance dela de exercitar isso. Mas eu tenho certeza que a profissional que veio, atravessou a cena e cobriu a paciente, tava dando o melhor de si. Mas ela não tem noção. Então, como é importante eu... Depois, em outra oportunidade com essa mesma profissional, conversar com ela sobre o que ela considera autocuidado, a perspectiva de cuidado dela e a minha, para que a gente some referências. Porque pode ser que eu tenha algo a aprender com ela e pode ser que ela tenha algo a somar no fazer profissional dela a partir da percepção que eu trazia. Você entende que esteja onde a gente estiver, façamos o que a gente deseja fazer, essa questão do cuidado e do autocuidado nos atravessa. Então, como que a gente pode falar isso agora nesse momento de pandemia, pós-pandemia, com mais abertura, com mais tranquilidade e fugindo de um lugar comum, mas com um diálogo aberto mesmo, sabe?
Entendo, Ciro. E realmente faz muito sentido quando você traz essa questão de um lugar aberto, ou melhor, partir para um diálogo aberto, porque é nessa própria tentativa, tentar desconstruir o porquê que é tão enraizado, essa coisa tão papum, toma lá da cá, é assim, é assado, que é mais ou menos como acontece no seu exemplo, né? Quando a moça percebe que se faz uma necessidade, que há uma necessidade de ser sanada, ela vai lá e dá conta partindo desse lugar. Que me fez até lembrar um filme, não sei se todos assistiram, se Ciro já assistiu, que se chama Robôs.
É uma animação?
É, que são vários, que é um mundo que tudo é robôs. E essa sua fala agora me lembrou agora
cena
do filme que é o Grande Soldador, que é o robô mais famoso de todos eles, que ele tem a fábrica de peças sobressalentes, ele é um inventor na realidade, só que foi monetizada essa ideia e ele virou um grande empresário. Uhum. E ele tinha uma frase que movimentava todos os fãs dele, que era: viu uma necessidade, atenda. E ele fomentava isso nos jovens inventores, então toda criança nascia já querendo ser um grande soldador. Porque ele criou várias invenções fantásticas que supriam as necessidades. Até que tem um ponto no filme, no ápice do filme, que essas invenções perdem totalmente sentido. Porque elas rumam para outro polo, que não era o que o grande soldador queria, de enriquecimento literal. E isso faz com que haja uma reconstrução do que reinventar. E eu acho que cabe muito trazer isso aqui agora, porque é exatamente esse lugar comum. Porque os sucateados, que são os robôs mais pobres do filme, tentam revolucionar com o que tem, com o que está à disposição. Eu acho que encaixa perfeitamente quando você vai trazendo essa questão do diálogo aberto, do diálogo comum, principalmente reconstruir essa ideia do cuidado.
Pois é, e a gente está falando de um aspecto que envolve, por exemplo, a saúde e o hospital, né?
Sim.
Mas entenda a psicologia, não só na saúde dentro do hospital, mas a psicologia com as ciências sociais, né? A psicologia, sim, com a filosofia, a psicologia com a engenharia, as psicologias diversas, né, que podem estar inseridas aí, né, nesse contexto de clínica aberta, esteja onde estiver, sabe? Então, a nossa responsabilidade nesse contexto de pandemia, pós-pandemia, tem crescido. A gente tem visto aí, realmente, relatos de como que a população já começa a dar sinais de que ela está adoecida emocionalmente, adoecida psicologicamente, inclusive nós. Então, como é que a gente pode, né, estar muito atento para que a gente possa cuidar do outro? Como é que a gente tem cuidado da gente? Como é que a gente tem... Aí estou trazendo como, né? Uma vez mais. Né? Como a gente tem cuidado da gente?
Meu caro ouvinte, como você tem se cuidado?
Convido para que a gente possa se fazer todo dia. Né? E mais importante do que se fazer também é se ouvir. Porque o organismo dá muitas respostas. A gente andou negligenciando o corpo. Quando eu falo, às vezes, que a gente busca respostas muito intelectualizadas, trazendo mesmo assim para a fronte, para a cabeça, né? Às vezes o corpo dá respostas tão simples. Quando eu digo olhar o corpo dá respostas, eu estou, inclusive, voltando a fazer um convite para a nossa conexão mesmo. E seja conexão, se para você essa conexão tem viés com espiritualidade, eu não negligencio, tudo bem. Se essa conexão tem viés, né, com a forma como você sente, percebe, o seu contato com a natureza, também está valendo. Se essa conexão diz sobre fazer esporte de um jeito que você se identifica, está valendo. Então, como é que a gente tem conseguido se sentir conectado? Né? Tanto da gente com a gente mesmo, como dos vínculos que a gente vem tentando estabelecer. Como estão os nossos vínculos? Né? Estão fragilizados? Que exercício a gente tem feito para nos fortalecermos, para a gente lidar com esses desafios que estão aí? Será que é pós-pandemia? Quanto mais sozinho eu tiver, mais em isolamento social eu tiver, melhor eu vou conseguir lidar? Ou quanto mais pensando soluções conjuntas, somando referências, né? Tentando exercitar uma tolerância, a gente vai conseguir alcançar, né, mais longe, melhores respostas para o que a gente está precisando.
Perfeito, Ciro. E quando você falou agora dessa questão do que é que estamos fazendo, eu me lembrei, hoje eu estava lendo um livro que se chama A Tríade do Tempo. E ele traz uma reflexão sobre tempo, gestão pessoal, cuidado, de como organizar-se mediante tantas demandas, que ele estabelece três pilares importantes, né? Trabalho, família e vida, que por sinal Ciro também já leu, ele acabou de me apresentar aqui o livro. E o autor, ele traz uma fala que ele diz assim, ele traz referência a um livro que é sobre, eu não lembro bem, mas é Um Minuto para Você. E ele fala assim, que o livro inteiro retoma essa questão do eu como sendo a base principal da minha identidade. Do que é que eu quero para a vida, o que eu quero para o trabalho. E nessa perspectiva que Ciro vai trazendo, como, o autocuidado, o cuidado de si, dos outros, do nós, a base de tudo isso vai ser o eu também. E eu me retomo a esse livro e a citação que o livro traz exatamente para uma frase que ele traz assim, no próximo um minuto, 60 segundos, o que é que eu posso fazer para trazer alguma outra possibilidade de melhora para o meu dia?
Você lembra agora há pouco, que a gente estava falando sobre a questão do viver de forma automática? Sim. Então o que me chama a atenção é isso. Foi muito bom ter trazido à tona essa perspectiva desse autor, porque um dos aspectos que ele traz é sobre a nossa missão de vida. Entenda, quando a gente está sendo automático, naquele exato momento a gente está desconectado da nossa missão. Quando a gente pode parar para revisitar se como eu estou fazendo, esse percurso que eu estou seguindo, tá indo ao encontro, as decisões que eu tenho tomado têm ido ao encontro, né, têm convergido para que eu possa de fato cumprir essa missão, né? Então a gente poder parar para se revisitar, identificar esse lugar nosso de qual é a minha missão de vida. Eu tô falando isso não é só de uma questão funcional
e
objetiva, não, porque eu tô vivenciando esse momento mesmo de cuidado, né, de conexão com o meu propósito de estar aqui. Então é outra forma de a gente falar sobre esse mesmo assunto. Que bom, fico feliz de ter trazido à tona.
Não é? Eu estou gostando demais da leitura, recomendo para vocês que estão nos ouvindo, que é uma leitura complementar que vem trazer outras perspectivas, como disse Ciro. E caminhando aqui na nossa conversa, Ciro, quando nós vamos pensando, né, nesse autocuidado como sendo essa construção de refazer o porquê para o como, de trazer movimento, será que nós estamos também nos convidando a um certo arriscar-se na descoberta do que sou eu?
Na verdade, a gente vai estar o tempo todo nessa busca. Enquanto a gente estiver se mobilizando na direção de... Eu acho que sim, porque a gente não vai ter uma resposta pronta. O que acontece é que muitas vezes a gente se frustra de não ter a resposta que a gente desejaria ouvir e paralisa. Onde, na verdade, as frustrações que a gente veio vivenciando, veio tendo, em alguma medida, para a gente pode até ficar cabisbaixo, né? Mas é dar dois passos para trás para se fortalecer a musculatura e dar mais cinco para frente. Essa ideia de que a vida é uma seta e que a gente vai daqui para ali de uma maneira gradual, crescente, única, isso não diz sobre o que é real, né?
Sim.
Então, inclusive nessa perspectiva do autocuidado mesmo, que eu sinto que o efeito é bumerangue. Tem avanços, se depara com alguns desafios e a gente não sabe lidar e dá dois passos para trás, mas avança mais 10 passos para frente, e que a gente possa ir para frente, para trás, mas enquanto tem esse movimento de ir para frente, de ir para trás, a gente está falando sobre os movimentos da vida. Assim como o mar que pré-amar, né, o alto mar, a onda que está alta e está baixa, assim como a sístole e diástole, né? Os movimentos da vida são esses mesmo. Então, assim, enquanto a gente estiver se movimentando, tem vida. Enquanto houver movimento, há saúde. Enquanto houver movimento, há essa tendência biófila mesmo, né? De chances para que o espaço da saúde esteja por perto. Algo nessa direção.
O que seria algo biófilo?
É, digamos que assim, eu posso compreender que a tendência biófila é algo que nos aponta, algo que pulsa para a vida, que pulsa para as possibilidades, que nos leva para o movimento em direção a. E onde a ausência dessa tendência, normalmente a gente está letárgico, né? Cabisbaixo, silencioso. O que também são movimentos. O que não pode é ficar num ponto somente. Então, a vida segue.
Perfeito, Silvio. Belíssima sua fala. Adorei o biófilo, aprendendo a palavra hoje. E quando você vai trazendo isso, me lembra muito um filósofo chamado Alan Watts, ou é Watts que fala, não lembro, que ele traz uma palavra chamada playful, que é uma nomeação da tentativa de estabelecer. É algo tão amplo que serve pra jogo, porque play, a tradução direta, né?
Jogo,
dá muitas play, jogar, dançar, é ação. E ele traz uma perspectiva sobre a vida, que a vida é playful. Ela não é uma jornada gradual, como você trouxe. Ela seria muito mais parecida com uma música. Altos, baixos, silêncios, agudos, graves. E ainda mais acrescentando a isso, seria uma música que seria dançada por um artista contemporâneo. Onde não há passos, não há linearidade, há apenas um movimento acontecendo. E pensar isso, meu caro ouvinte, que tudo que o Ciro trouxe hoje, tudo isso, é o como ilustrado nessas palavras, trazido nessa perspectiva de que não é um porquê. É um como, é algo que dá abertura, que possibilita, é uma pergunta aberta de uma prova, né? Como você faria isso? E tudo que ali couber é correto, é coerente, porque é a sua forma de ver. O cuidado de si e essa, principalmente, essa convocação, porque naturalmente Ciro trouxe um ponto muito chave, que é a própria vida vai nos trazendo e nos convocando para esse movimento, porque é natural, faz parte desse ser no mundo, de sermos como somos, aonde estamos e vamos estar, e assim por diante. E nos caminhando para o final, Ciro, o que é que você, como é que você fecharia esse episódio, esta temporada? O que é que você nos presenteia?
Quanta responsabilidade, porque não é um episódio, é a temporada. Mas vamos lá. Ó, nesse movimento que a gente tá, quando a gente se dá conta que realmente é o como, existe também um erro muito grande, que às vezes o senso comum pensa assim: eita, tudo que eu aprendi tá errado, vou ter que desconstruir tudo para reconstruir de novo. E aí eu lanço assim, um olhar de compaixão e de cautela e peço: calma, calma. Porque na verdade pode até ser poético a gente dizer que eu preciso desconstruir para reconstruir, mas na verdade hoje, meu caro ouvinte, hoje você, como você está constituído, essa construção que hoje se apresenta faz parte da sua identidade, faz parte da sua história, faz parte da sua estrutura. Então, você pode até se relapidar. Se você considerar desconstruir, for pequenos traços, tudo bem. Mas cuidado para você não se desmoronar, porque não é nessa direção. Então, a gente não vai conseguir mudar o passado. O passado passou, ok, mas daqui para frente. Então, o que é possível fazer com o que eu tenho? Como eu vou lidar daqui para frente com esse formato? Então, que ajustes eu consigo? Não queiramos a gente fazer grandes revoluções para que a gente se transforme completamente, porque a gente se desestrutura. Então, algo muito sensível que eu deixo de dica é isso. A gente pode continuar procurando novas formas de ser, mas continuando mantendo o que a gente tem de essência e foi construído e que diz sobre a gente. Então, que a gente pode se respeitar, sem violência, mas muito atento às novas possibilidades, muito atento à abertura ao novo, né? Muito atento a gente trocar o porquê pelo como, para que a gente possa ir construindo uma existência mais fluida e mais parecida com o nosso propósito mesmo.
E com essa pérola, com essa lindeza que Ciro traz, nós vamos nos aproximando do final deste podcast. Essa segunda temporada foi belíssima, meus caros ouvintes. E assim, e partilhando aqui, né, como produtor e co-produtor de todos os episódios, foi fantástico. Foram mais de 17 pessoas convidadas, participantes, que trouxeram suas perspectivas diversas. E é isso que é brilhante o nosso podcast. Eu sempre digo nosso podcast, porque é meu, é de quem veio e é de quem escuta. Pelo fato de que a ideia do podcast é exatamente dar espaço para um tanto de coisas e algo a mais. E esse tanto de coisas, cada um tem um mundo. E esse mundo todo cabe aqui, porque é aqui que ele é construído. Nessa relação, nesse encontro. E Ciro, eu queria te convidar também agora para deixar algum contato, um e-mail, uma rede social que você sinta à vontade para que as pessoas possam entrar em contato com você, trocar uma figurinha.
Ótimo, muito bom. Então, deixa eu tentar ser bem intimista, eu vou partilhar o meu WhatsApp, porque eu estou fazendo um exercício. Em vez de manter contato virtual, dentro do possível, eu quero manter contato real. E assim, a pessoa que me manda mensagem escrita, às vezes eu me vejo ousando e respondendo em áudio, porque no áudio a gente sente, né? Na escrita você tem uma distância, mas no áudio a gente sente pelo tom de voz, a presença da pessoa, a gente cria possibilidades. Meu povo, inclusive, por favor, olhe para os seus aí ao redor, no aniversário dessa galera, você faz a gente liga e dê os parabéns, porque ultimamente, né, ninguém tá mais mantendo contato real, não. As pessoas estão só mandando uma mensagem.
Espera que ela leia, né?
Espera que a pessoa leia. E assim, é um exercício que eu tô fazendo hoje, então o como eu tô exercitando é dessa forma. Então, o meu número é 84, que é daqui do Rio Grande do Norte, 99605-5068. Então, nesse contato, vocês podem, inclusive, me perguntar qual é o meu e-mail. Aí eu vou ficar à vontade demais de partilhar meu e-mail, tá vendo? Essa é a proposta.
Fantástico, Ciro, fantástico. Então, muito mais claro que isso, tá aí o contato direto do Ciro. Ciro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aberto esse espaço para que eu estivesse aqui com você.
Parabéns, assim, tá muito rico esse trabalho, né? A chance de a gente poder se fazer alcançar tão longe com esses podcasts maravilhosos e que vem a terceira temporada.
Sim, a terceira temporada está sendo cozinhada com a minha mãe. E a você, meu caro ouvinte, que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pela sua participação. Porque só é podcast, porque você nos ouve. E, para concluir a sua participação, Conto com sua ajuda, com sua contribuição. Comente este episódio lá no meu perfil no Instagram, @AlissonOSantos_. Compartilhe este episódio, manda lá no direct do Instagram, manda no perfil do... No perfil não, desculpa. No stories do Instagram e marca, porque eu vou adorar conversar com você. Nos classifique no Spotify, no iTunes, onde você achar que nós merecemos classificação. E se você quiser um conteúdo mais particular, mais próprio, temos o nosso canal do Telegram, que está na bio do nosso podcast também. E nossos encontros são semanais. E hoje é um fim especial, com gostinho de quero mais, porque terminamos aqui a nossa segunda temporada, terminamos esse episódio. Então, forte abraço e nos encontramos em breve. Até logo. Fique bem.